Jesus, o exemplo a seguir. Amém? E o tempo já vai avançado, mas se eu não acabar hoje, acabarei depois, ou no dia 24. Ou, por favor, não tenham receio, não vamos sair daqui tarde. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dito, eu gostaria de vos colocar algumas questões para pensarem, para meditarem sobre elas e interiorizarem estas questões que eu vou colocar. E uma delas eu já não coloquei a questão, mas pedi quando estávamos ali no tempo de intercessão. Se Jesus estivesse no teu lugar, cumprindo o teu propósito, o que é que Jesus faria? O que é que eu quero dizer com isto? O que é que Jesus faria no teu local de trabalho, estando no teu lugar? O que é que Jesus faria aqui, estando no meu lugar agora, para vos trazer a palavra? O que é que ele diria? Que palavras é que ele diria? E eu perguntei muitas vezes a mim mesmo isto, porque acima de tudo, não é o Jorge que quer estar, ou seja, é o Jorge que está aqui a falar, mas quer que seja Deus, através do Jorge, a falar a cada um de nós. Amém? Por onde tu andas? Jesus andaria? Meditemos nisto. O que tu fazes, Jesus faria no teu dia a dia? Quando te levantas? Quando estás com a tua esposa? Quando estás com os teus filhos? Quando estás com os teus colegas? A forma como tu vives, Jesus viveria? Pensemos um bocadinho sobre isto. Será que Jesus viveria da mesma forma que eu estou a viver? Não há como fazer aquilo que Jesus faria sem ser aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus é e que Jesus sempre será. Não há como fazer aquilo que Jesus fazia a não ser que nós nos comportemos como Jesus era, é e sempre será. Amém? O Evangelho não é uma psicologia nem uma filosofia, ainda que muitos queiram levar para esse caminho. O Evangelho é um modelo de vida. Ouça, eu vou repetir, o Evangelho é um modelo de vida. O Evangelho não é algo que eu tomo de uma forma fragmentada, que eu escolho o que eu ouço ou o que eu acredito e rejeito aquilo que não me interessa. Não, de maneira nenhuma. O Evangelho é um modelo completo, um todo, onde se eu aceito um termo, eu aceito todos os termos. Amém? Quando eu digo que sou de Jesus, eu sou mesmo de Jesus. Quando eu digo que eu lhe entrego tudo, eu devo mesmo entregar-lhe tudo. Quando eu digo que lhe pertenço, eu devo pertencer-lhe mesmo, deixar-me estar nas mãos dele. Amém? Até podem dizer, mas há pessoas que dizem que acreditam nele, mas vivem a vida à maneira delas e não querem saber. Claro que há. Acreditar é uma coisa, viver é outra. Alô, igreja? Acreditar é uma coisa, viver é outra. Quando dizemos que queremos viver Cristo, a nossa vida, inevitavelmente, irá alterar-se da maneira mais profunda que já alguma vez nós poderíamos imaginar, porque não é só o que nós falamos, mas a essência que nos aponta para aquilo que iremos fazer. E quando eu me entrego, eu digo que lhe pertenço, a minha vida muda inevitavelmente. Amém. E eu não estou a falar de roupagem exterior. Estou a falar aqui de dentro. Eu estou a falar aqui de dentro. Mas aqui o dentro vai refletir-se aqui para fora também. Amém? Alguns até poderão pensar que há roupa de crente ou roupa de cristão e linguagem de crente ou linguagem de cristão. Mas o que existe é vida. Amém? O que existe é vida. E a vida que Jesus veio dar é a vida que nós temos para entregar aos outros e para levar aos outros. Amém? Então vamos agora para a mensagem, está bem? Primeiro ponto, Jesus era um solucionador de problemas. Jesus era um solucionador de problemas. Sabem uma coisa? Todo ser humano tem problemas, uns mais, outros menos. Há alturas em que temos mais, alturas em que temos menos. Há alturas em que temos uns problemas mais complicados. Noutras alturas, os problemas são mais fáceis de resolver, certo? Nem sempre estamos cheios de problemas, nem sempre estamos cheios de problemas complicados, mas algumas vezes estamos. O ser humano tem. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que mais soluções encontram para os seus problemas. Certo? Jesus tinha algo que as pessoas necessitavam, que o próximo necessitava. Jesus veio para dar vida. Estão atentos? Não. Eu quero-vos a olhar para mim, não por eu ser alguém muito importante, não. Mas para vocês estarem atentos, está bem? Jesus veio para dar vida. Já lá está, já lá está. Já lá está e já foram mais à frente. Jesus não veio tornar a vida das pessoas mais difícil. Porquê é que eu estou a dizer isto? Jesus não veio para complicar. Alô, igreja. Jesus não veio para amarrar. Jesus não veio para aprisionar. Ele veio para solucionar os seus problemas. Como o bom brasileiro costuma dizer, não complica, descomplica. É que o ser humano, muitas vezes, tem aquela tendência de complicar onde não há complicação nenhuma. E onde não devemos complicar de maneira nenhuma. Ele veio para solucionar os problemas das pessoas. Ele perdoou pecados. Ele curou enfermos. Ele libertou os oprimidos. Ele saciou os famintos. Ah, então quer dizer, Deus deu essa responsabilidade a cada um de nós. Ah, então nós vamos perdoar pecados? Não, mas vamos apresentar aquele que pode perdoar pecados. Amém! Ah, eu vou saciar os famintos? Sim, eu vou saciar os famintos. Deus deu-me essa responsabilidade para cuidarmos daqueles que pouco têm. Vou libertar os oprimidos? Vou sim libertar os oprimidos através do nome de Jesus e no poder de Jesus. Essa responsabilidade foi dada a cada um de nós. Quer seguir o exemplo de Jesus? Queremos seguir o exemplo de Jesus? Então vamos fazer aquilo que Jesus fez neste mundo, nesta terra, enquanto ele esteve aqui. Amém? Mateus 28:19 diz, ide e fazei discípulos de todos os povos. Os princípios de Jesus, eles foram declarados com audácia. A vida eterna, o gozo, a paz interior, o perdão, a cura, a saúde, a liberdade financeira, tudo isto foi declarado para aqueles que o seguem e que o temem. Amém! Tudo isto foi declarado com toda a audácia para cada um de nós, meus irmãos. Mas já vamos ver mais à frente. Não foi só para nós. Isto tudo foi declarado para toda a humanidade. Há alguns que ainda não sabem que isto foi declarado para eles. E nós somos responsáveis por esses que ainda não sabem. Amém? Nós temos uma missão. A Susana dizia aqui na sexta-feira alguma coisa mais ou menos parecida com isto. Mas nós não somos um acidente de percurso. Tu não vieste aqui parar a este mundo por que calhou. Não. Há um propósito de Deus na tua vida desde o ventre da tua mãe. Vê o que diz em Jeremias 1:5. Deus planeou o meu e o teu nascimento. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então pergunta a ti mesmo, meu irmão, o que é que eu tenho para oferecer às pessoas? O que é que me dá mais prazer fazer? E a resposta a estas perguntas provavelmente irá dizer qual é a tua missão. Todos nós, ouçam, todos nós temos uma missão. Todos, 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 Todos. Ah, não, eu já estou mais velho. Continuas a ter uma missão. Ah, não, eu ainda sou muito novo. Já tens uma missão. Ah, eu estou naquela idade em que é só para ver como é que as coisas andam. Não, todos nós temos uma missão em todo o tempo. E não há nada melhor na nossa vida do que nós cumprirmos com a missão que nos foi dada. Não há nada que nos dê maior prazer, maior alegria, maior gozo do que cumprirmos a missão que Deus deu a cada um de nós. Amém. Pensa na tua contribuição para os outros como uma missão de Deus. Moisés teve para os israelitas, Arão para Moisés, Paulo para os gentios. A nossa missão é e sempre será para pessoas. Amém? A nossa missão é e sempre será para pessoas. Mais do que programas, mais do que outra coisa qualquer que possam imaginar. É importante haver programas, é importante, claro que é, mas o objetivo principal sempre e o foco principal sempre, sempre deve ser pessoas, ganhar pessoas para Cristo. Amém! Se Jesus foi um solucionador de problemas, então não sejamos nós uns criadores de problemas. Que cada um de nós seja um facilitador para o nosso próximo. Amém? Que cada um de nós seja um facilitador para o nosso próximo. Amém? Que cada um de nós seja um facilitador para o nosso próximo. Que cada um de nós seja uma ponte de ligação das pessoas a Jesus. Amém? Uau, isto está com uma apresentação muito boa, Zé. Um aplauso ali para o Zé, hã? Nós só mandamos os textos e depois ele é que compõe isto desta maneira, hã? Jesus veio para dar vida, a nossa missão é e sempre será para as pessoas. Isto ajuda. A memória visual é melhor do que a auditiva, certo? Então, que cada um de nós seja um facilitador para o nosso próximo e que cada um de nós seja uma ponte de ligação das pessoas a Jesus. Amém! É tão bom, é tão bom. Ouçam, e eu quero que me interpretem bem, por favor. É tão bom termos momentos como já tivemos aqui hoje, nesta manhã, como tivemos na sexta-feira, como tivemos no domingo passado. É tão bom podermos dar abraços, é tão bom podermos demonstrar o amor que temos uns pelos outros, é tão bom darmos palavras de encorajamento uns aos outros. É bom, é importante e deve acontecer. Amém? Foi tão bom ouvir aquilo que o Davi disse aqui na sexta-feira. Abrir o coração dele, falar abertamente. Fui abençoado com aquilo que tu disseste, Davi. E isso é tão importante e tão bom que aconteça aqui na casa de Deus. Mas, meus irmãos, não pode ficar por aí. Senão ficamos todos contentes, todos tão maravilhados, todos tão amigos uns dos outros. E, que mais? Não pode ficar por aí. Os momentos que vivemos aqui, eles devem refletir-se no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, no nosso bairro, nas pessoas com quem nós estamos durante a semana. Amém! Que adianta termos aqui momentos tão bons em que nos incentivamos uns aos outros. Os incentivos que damos uns aos outros, as palavras de amor que transmitimos uns para com os outros, é para que isso possa ser visível ao longo da semana, lá fora, para com os outros que não conhecem Jesus e mesmo para com os outros que já conhecem Jesus. Amém! Então deixe que isso se reflita na sua vida, no dia a dia, e não fique simplesmente no seu a interiorizar e a lembrar que bom que foi estar lá na sexta-feira. Quando estamos em casa, quando estamos lá sentados no sofá, que bons momentos que tivemos. Que bom que foi no domingo, que bom que foi e ficamos por aí só. Não, isso não chega. É preciso transpirar de nós tudo isso para os outros que estão lá fora. Posso ouvir um amém?
Amém.
Seja tolerante para com o seu próximo. Ah, mas se soubesse o que o meu próximo anda a fazer, ouça, seja tolerante para com o seu próximo. E já agora, seja só intolerante para com o pecado. É que às vezes nós confundimos as coisas. E nós não só somos intolerantes com o pecado, como somos intolerantes com as pessoas. E por vezes, nessas alturas, em vez de aproximarmos as pessoas, afastamos-las mais. Quando elas precisam mais, é quando nós afastamos. Seja intolerante com o pecado, mas seja tolerante com o seu próximo. A nossa principal missão é alcançar os perdidos. E só com amor e compaixão conseguimos chegar a eles. Só com amor e compaixão nós conseguimos chegar a eles. E se os irmãos concordarem, eu não terminei. Terminei o primeiro ponto, está bem? Ainda tenho 30 minutos. Mas eu gostaria, e que quem é que está aí a comandar? És tu. Então, que colocasses agora a oração que eu coloquei aí. E se os irmãos concordarem, façam-na. Se não concordarem, não têm que fazer só porque alguém vos está a pedir para fazer. Mas que pudéssemos fazer esta oração agora mesmo, em relação a isto que falámos. E a oração para o nosso Pai diz: Pai, ajuda-me a ser um solucionador de problemas. Dá-me os teus olhos para encontrar aqueles que de mim necessitam e ajuda-me a identificar como posso ajudá-los. Agradeço-te porque me criaste para ser um solucionador de problemas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que esta seja a nossa oração diária, porque é mais fácil depois, quando nós encontrarmos, e às vezes temos vontade de, espera aí, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para ser um apaziguador, para ser um solucionador, não estou aqui para levantar mais ainda a poeira. Alô? Falando assim no português que todos nós entendemos e percebemos bem. Segundo, Jesus creu ou acreditou no seu produto. E deixem-me pôr entre aspas o seu produto, que alguns ficam produto, mas Jesus tinha. Sim, Jesus acreditou no seu produto, naquilo que ele tinha para dar. Acreditamos nós nas boas novas que temos para anunciar? Ou QB? Ah, umas vezes funciona, outras vezes nem por isso. Umas vezes acreditamos que as boas novas, o Evangelho, é o poder de Deus para a vida das pessoas? É importante que nós acreditemos nisto. Porque se nós andamos assim, dificilmente conseguimos convencer alguém de que aquilo é o que a pessoa precisa. Certo? Agora, se fôssemos falar, não sei se temos aqui vendedores ou não, mas se algum vendedor agora aqui viesse falar de algum produto, ele tinha que nos convencer de que o produto que ele tinha era mesmo bom, senão nós, opa, vai lá vender, e que era o melhor, exatamente. Boa palavra, que era o melhor. Ouçam, nós temos o melhor para a vida das pessoas. Acreditamos nós nisso? Se não acreditamos nisso, então dificilmente vamos levar. Ah, mas quem convence é o Espírito Santo. Claro que é o Espírito Santo que faz o trabalho. Mas se nós formos para lá falar de qualquer maneira as coisas, provavelmente não vamos abrir caminho nenhum. Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Então é importante que creiamos, que saibamos aquilo que temos nas nossas mãos. A dúvida é mortal. Alguma vez já entraram num lugar e sentiram ódio e amargura? Com toda a gente calada, sem ninguém falar. Já alguma vez sentiram amargura, rancor? Quantas vezes nós já ouvimos esta expressão, o ambiente está de cortar a faca, sem ninguém falar, sem ninguém abrir a boca, certo? É ou não é? Alguma vez entraram num lar, sentiram amor, sentiram energia, sentiram uma emoção, viram que aqui reina o amor, aqui há amor, mesmo sem haver conversa nenhuma, sem haver fala nenhuma. Ouçam, o que é que isto quer dizer? Os pensamentos têm presença. Os pensamentos podem afastar ou atrair pessoas até si. As nossas atitudes sempre, ouçam, sempre se sentem. A nossa postura, quantas vezes já foram ter convosco a perguntar, está tudo bem? Sem vocês terem aberto a boca, certo? Ou foi só comigo? Comigo já tive pessoas a virem, está tudo bem, Jorge? Porquê? Porque provavelmente o meu rosto estava a transmitir, a minha postura estava a transmitir de que, na verdade, não deveria estar tudo bem. E já houve alturas em que até estava tudo bem, mas por... E aí, epá, espera aí, eu tenho que mudar a minha postura. Eu tenho que... Há ali algum problema. Então é importante que nós consideremos isto. É importante que nós saibamos isto. Porque isto pode afastar ou atrair as pessoas. Amém? Dificilmente nós teremos êxito a menos que acreditemos realmente naquilo que nós estamos a fazer. E um conselho, não faças só por fazer. Porque mais cedo ou mais tarde vais largar. Mais cedo ou mais tarde vais deixar a meio do caminho alguém apiado. Não faças só para cumprir um dever ou para cumprir uma obrigação. Mas faz porque acreditas aqui dentro do teu coração que deves fazer e que é a tua missão fazer. Ah, então significa que assim nunca vão surgir dias complicados. Não, não estou a dizer isso. Vão surgir dias complicados, mas nesses dias complicados tu tens a capacidade dentro de ti para os ultrapassar e vencer esses dias complicados e continuares no propósito que Deus tem para a tua vida. Jesus acreditava realmente que o seu produto, entre aspas, poderia mudar a vida das pessoas. Amém? Jesus acreditava que o seu produto poderia mudar a vida das pessoas. Jeremias 4, 13 e 14, vejam o que diz. Respondeu Jesus. João, obrigado. Vi o Jota e isto é estar a... João 4, 13 a 14. Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, do produto que eu tenho em mim mesmo, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Isto é o que cada um de nós tem para entregar ao nosso próximo. A água não é nossa, é do nosso Jesus, mas que está à nossa disposição para entregarmos ao nosso próximo. Amém? Acreditamos que é uma água que muda de uma vez por todas a vida e que não precisam de voltar a beber, mas que uma vez que bebem é para a eternidade. Acreditamos nós nisso? Então é importante que acreditemos nisso. Jesus sabia que era a ligação de restauração para um povo caído. E ninguém poderia tomar o seu lugar. Estamos nós a aproximar Deus do nosso próximo ou estamos a afastar? E alguns poderão até colocar a pergunta, ah, mas como é que eu afasto? Eu sou tão boa pessoa quando falo uma coisa e pratico outra. Simples, aí afasto. Quando para mim a religião está acima do Evangelho. Quando para mim as regras valem mais do que o relacionamento ou a comunhão. Então está a dizer que não deve haver regras? Não, não estou a dizer. Mas há alturas em que nós devemos pôr de lado algumas das regras para que consigamos alcançar através do relacionamento e da comunhão e alcançar essa pessoa. Porque se nós formos com a listagem das regras todas, se calhar nem chegamos lá ao pé da pessoa. Alô, igreja? Nós somos igreja. Amém? Nós somos igreja. Dedica tempo para conheceres o teu produto, a palavra revelada. Eu saltei e agora vou pôr o versículo. Dedica tempo. Nós precisamos de conhecer esta palavra para que saibamos aquilo que estamos a entregar às outras pessoas e que possamos estar convictos daquilo que está aqui escrito, palavra revelada. As minhas, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Amém! Que sejas uma ovelha que ouve a voz do Senhor e que conhece o Senhor e que conhece. Como é que o podemos conhecer? Através do relacionamento que temos com Ele e através da leitura da Sua Palavra, do estudo da Sua Palavra. Por isso, aqui o pastor Paulo já falou na importância da escola, da Academia Zoe, de aprendermos mais e mais da Palavra de Deus, para que mais conhecimento nós possamos ter. Logicamente que só o conhecimento não chega, mas conhecimento revelado da Palavra de Deus, para que o coloquemos em prática e assim possamos levar aquilo que de melhor temos às pessoas que estão à nossa volta. Amém? Jesus, o exemplo a seguir. Amém. Jesus não era uma pessoa desocupada. E a Susana dizia aqui também. Hoje saíste na Berlinda, Susana. Mas a Susana dizia aqui na sexta-feira também. Eu sou uma pessoa que neste momento tenho a minha vida completamente ocupada. Eu não vou dizer tudo o que ela disse, mas das horas todas eu fiquei assim. Ih, meu Deus, quando é que aquela mulher vai para a cama dormir? Mas pronto. E todos nós podemos, e provavelmente se começássemos aqui a discutir não, eu tenho a minha mais ocupada do que a tua. Não, porque eu depois ainda faço mais isto e aquilo e aquilo outro. Até que vinha alguém, paz de alma, e dizia assim, oh, meus amigos, discutam lá, a minha então é folgadíssima. Hã? Não sei se teríamos alguém a dizer isso. Mas todos nós temos a vida muito ocupada, certo? Jesus tinha a sua vida muito ocupada. Ainda assim, ele ensinava, ele pregava, ele viajava, fazia milagres, fazia discípulos, mas sempre, ouçam, sempre tirou tempo para estar junto a sós com o seu Pai para renovar o entendimento do seu propósito. Ele tinha a vida bastante ocupada, mas ele sempre tirou tempo para estar a sós com o seu Pai. Qual é o tempo que nós tiramos para estar a sós com o nosso Pai? Para irmos renovando o nosso propósito. E renovando é lembrando o nosso propósito, aquilo que estamos aqui a fazer. Amém? É importantíssimo, meus irmãos. Quantas vezes estamos a tentar fazer aquilo que só Jesus pode fazer? Ou por outras vezes estamos a fazer aquilo que alguém deveria fazer? E porque alguém não fez, lá vamos nós fazer. Mas ouçam, Jesus não nos chamou. E isso Deus já me falou comigo há uns tempinhos. Jesus não me chamou para bombeiro. E quando eu aprendi que não era bombeiro, eu aí comecei a ter um bocadinho mais de tempo para chegar a horas decentes a casa, para estar em casa com a minha esposa, porque os filhos já estavam casados nessa altura, porque até então eu achava que era bombeiro. E sabem, os bombeiros têm que estar em tudo em que há fogo, certo? E sempre que há qualquer coisinha, o bombeiro tem que estar lá. Mas ouçam, Deus não nos chamou para bombeiros. Deus chamou-nos para cumprirmos o nosso propósito. E que cada um de nós possa cumprir o seu propósito. Porque se cada um cumprir o seu propósito, tudo vai ser muito mais fácil. Amém. Não esqueçamos que Jesus é a palavra, mas ainda assim ele ia à sinagoga. E porquê? Ele sabia a palavra. Quando houve a tentação, e todos nós conhecemos isso bem, a tentação de Jesus lá no deserto, como é que ele respondeu? Ao diabo. Está escrito. Ele sabia o que estava escrito. Tu estás a vir aí com essas artimanhas todas. Olha, meu amigo, salve seja. Está escrito isto. E depois, mais à frente, está escrito também isto. E depois, estás a dizer isso? Pois olha, eu digo-te que está escrito. E Jesus... Porquê é que ele respondeu assim? Porque ele sabia o que estava escrito. Amém? Porque ele sabia o que estava escrito. João, e isto está lá em Mateus 4, versículo 4, 7 e 10. Em João 5,19 diz: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. É tão importante. Jesus, que era Jesus, disse isto. O que é que estamos nós a dizer? Queremos seguir o exemplo dele? Então não achemos que somos os maiores e que conseguimos tudo e mais alguma coisa. Não. Tudo aquilo que nós conseguimos é por causa dele e por causa daquilo que ele colocou dentro de nós. Então vamos nós cumprir e pôr em ação aquilo que ele trouxe até à nossa vida. Amém? Nós precisamos reconhecer que não há nada que seja tão importante como a palavra de Deus falada à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida, a cada dia. Provérbios 8, e para que os irmãos possam confirmar isto, 8, 34 e 35 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Amém! Provérbios 3, 1 e 4: filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. É tão importante. Graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Como? Quando não nos esquecemos daquilo que Ele nos disse que devíamos fazer e ser. Amém? A palavra de Deus produz correntes de favor em nós. A palavra de Deus produz correntes de favor em nós. Amém? Ah, eu estava a olhar para baixo, mas aquilo está em cima. Isto ali é... Ok. É o que está atual mesmo. Ok, obrigado. A palavra de Deus é o nosso livro de sabedoria, meus irmãos. E deve ser o livro por excelência. Há muitos bons livros, muitos, que devemos ler, mas o livro por excelência deve ser a Bíblia. Amém? Amém? Então eu vou pedir agora para que coloque, e ainda não terminei, ainda dá para ir a mais um ponto pelo menos, mas que coloque esta oração. E se os irmãos concordam comigo, façam-na juntamente comigo. Pai, dou-te graças por colocares em mim diligência para conhecer a tua palavra. Dá-me ideias e métodos para ajudar outras pessoas. Reveste-me de sabedoria, entendimento e confiança para ministrar a outros, no nome de Jesus. Amém. E agora, quando estávamos a fazer isto, lembrei-me daquilo que o Davi disse. Se o fizermos, ou se o fizemos, simplesmente porque eu vos pedi e porque até estão umas palavras, até tão jeitosas as palavras que estão ali, acham que vai mudar alguma coisa à vossa vida? Nada. Que o Davi dizia na sexta. Mas se o fizermos com a convicção de que é isto que nós estamos a pedir a Deus, dar-lhe graças por Ele colocar em nós diligências para conhecer a palavra dEle, ou seja, para que nós possamos arranjar momentos, providenciar momentos na nossa vida para que tiremos tempo para estudar a palavra de Deus, para que a saibamos, para que a possamos conhecer como uma palavra revelada a nós, para nos dar ideias e métodos de forma a podermos ajudar outros. Eu posso ajudar uma pessoa de uma maneira, outra, daquela maneira pode não dar nada. Alô? E se eu me vou cingir a métodos e regras e é esta, porque isto funcionou com não sei quem. Está bem, pode ter funcionado com não sei quem, mas agora com o Manuel não funciona. O Manuel funciona de outra forma. Com o António funciona de outra. Amém. Os princípios estão lá. A forma de comunicar. Precisamos de sabedoria. A sabedoria de Deus para levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. Amém. Porque senão depois o que é que acontece? Ficamos frustrados e além de ficarmos frustrados, afinal a palavra não funciona. A palavra funciona. A forma, muitas vezes, como nós colocamos a palavra em prática, é que não funciona. Alô? Esta era para mim. Terceiro ponto. Jesus tinha algo que os outros necessitavam. O irmão sabe que foi criado para mudar a vida de alguém? Obrigado por esse amém. Nós fomos criados para mudar a vida de alguém. Sabe, toda e qualquer pessoa, ao longo da vida, vai arranjando formas, tentando arranjar maneiras de melhorar a sua vida de alguma forma. Certo? Conseguindo um emprego melhor, conseguindo ganhar mais dinheiro para ter mais finanças, conseguindo ter, ser uma pessoa melhor, tornar-se uma pessoa mais agradável, tornar-se uma pessoa mais amorosa, vai sempre querendo melhorar, certo? Isso é o normal. Depois há aquelas aves raras que nunca querem nada, está bem? Também existem. Mas aqui não há dessas. Então toda e qualquer pessoa que conheçamos ou com quem nos encontramos, e na maioria delas está tentando mudar de alguma forma a sua vida ou melhorar a sua vida. Mais excelência, maior liberdade financeira, uma saúde melhor, deixar a solidão que possam ter. E certamente, meus irmãos, nós não estamos qualificados, ouçam, nós não estamos qualificados para ajudar todas as pessoas. Certo? Mas há pessoas para as quais Deus nos qualificou para as ajudarmos. É importante sabermos as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e estarmos disponíveis para as ajudar. Amém! Há alguém que necessita daquilo que nós possuímos. E não devemos ficar só com aquilo aqui. É tão bom, eu estou tão feliz, eu estou tão satisfeito. Que bom poder estar na casa de Deus. Que bom poder ver agora o amor que há entre todos. Poder ver a comunhão que há entre todos. Poder ver olhos que transmitem vida, que transmitem amor, e não ter aquele olhar de, ih, meu Deus, deixa-me ir pelo outro corredor. É bom, não é? Podermos andar por qualquer lugar aqui dentro e não ter olhar nenhum que, epá, deixa-me fugir daquele olhar. Certo? Sou eu que sinto isso. É ou não é? E podemos testemunhar isso. O ambiente, já o pastor João dizia há uns domingos atrás, o ambiente está diferente. Porquê? Ah, porque nós somos melhores agora. Não, não. Porque estamos a dar lugar ao amor de Deus reinar neste lugar nas nossas vidas. Amém. Amém. Amém! E é tão bom isso. Mas não adianta ficar, como eu já disse, só para nós. É importante percebermos que isso tem uma missão. Levar aos outros. Amém! Amém. Aos que estão lá fora, aos que conhecem, aos que não conhecem, aos que estão com problemas. Há os que dizem que não têm problemas porque não querem admitir, mas às vezes são os que têm mais problemas. Amém! E Jesus entendia isto, ele sabia que podia mudar a vida das pessoas para o bem. Ele possuía algo que podia eliminar a tristeza, a dor no coração. Ouçam, nós possuímos esse mesmo algo para poder mudar a tristeza das pessoas. Ah, então, mas sim! Nós possuímos a vida de Deus em nós. E é essa vida que nós temos que transmitir aos outros. Porque é essa vida que vai transformar a tristeza em alegria das pessoas. Amém! Ele foi um restaurador. Ele foi um reparador. Amém! Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Oh, meus irmãos, queremos nós tornar o nosso país habitável? Queremos nós tornar o nosso meio habitável? então vamos ser reparadores e restauradores. Não vamos estar lá a tirar aquele bocadinho de massa que está lá para segurar aquele tijolo. Não, eu vou tirar lá aquela, porque aquilo não está bom. Eu não gosto daquela massa que está ali. E tiro. E simplesmente depois, os ligados à construção percebem o que eu estou a dizer. Certo? Eu posso ter uma parede em construção muito direitinha. Mas se eu for lá tirar um bocado de massa, enquanto ela ainda está fresca, e tiro-a, a parede, é ou não é, Davi? E se eu tirar um tijolo, então aí, uau! E se eu tirar dois, ainda pior. E se eu tirar três, ainda pior. Estão-me a fazer entender? Nós não estamos aqui para tirar, estamos para acrescentar. Amém! João 10:10, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão é que veio para matar, roubar e destruir. Qual é o trabalho que nós queremos fazer? De Jesus ou do ladrão? É o de Jesus. Amém. É o exemplo que nós queremos seguir. E eu peço, eu não sei se está logo tudo, mas para que nós possamos ver quatro classes de pessoas na nossa vida e com que se cruzam connosco. Podes meter já as quatro, se faz favor. Os que acrescentam, os que diminuem, os que dividem e os que multiplicam. Cada uma dessas relações poderá afetar-nos a nossa vida para o bem ou para o mal. E sempre iremos ter à nossa volta pessoas que acrescentam algo à nossa vida, iremos ter pessoas que vêm para diminuir, outras para dividir e outros para multiplicarem. Cabe-nos a nós escolher as pessoas. Ouçam, entendam bem, as pessoas de quem nós tiramos algum proveito para nós ou que nos alimentam, ok? Não temos o direito de pôr ninguém para fora. Não temos o... Não, eu quero só os que acrescentam e os que multiplicam. Não, nós queremos ter por perto os que acrescentam e os que multiplicam. E queremos transformar aqueles que diminuem e os que dividem. Não os queremos afastar, mas queremos transformá-los com o poder de Deus, com o produto que nós temos, que é a palavra de Deus. Amém? E agora alguns, eu sei que as cabecinhas aqui são muito pensadoras. Então assim, e quando são pessoas que até já têm conhecimento da palavra de Deus, mas são pessoas que gostam mesmo de dividir? Vamos continuar a investir. Amém? Até que a palavra de Deus possa fazer o clique e acreditam em mudanças. Amém? Então, a palavra de Deus pode fazer essas mudanças. E nós poderemos ver isso em pessoas que ficamos assim, uau! E deixa-me cá olhar aqui para o Davi, que é para depois não dizerem, ai, está a olhar, estava a olhar para este. Uau! Como é que o Davi mudou? O que o Davi era e o que o Davi é agora. Isto foi mesmo Deus. Eu estou à vontade com o Davi, porque ele não vai a seguir pensar, ah, ele... Alô, igreja! Nós devemos estar conscientes disto, mas não temos o direito de afastar ninguém. Agora eu tenho o direito de escolher o que deixo vir até à minha vida. E se há alguma coisa que não é boa, há isso, meus amigos. Aqui nesta boca entra o que eu gosto também, certo? Às vezes até o que eu não devo. Só a São é que sabe. Mais ninguém. Mais ninguém. Bem, perfeitamente. Certo? Devemos ter esse cuidado também. Porque há coisas que, se permitimos que muito lixo venha até cá dentro, às vezes podemos nos tornar num contentor do lixo. E quando tornamos num contentor do lixo, começamos a cheirar mal. Alô? Os que não nos ajudarão a aumentar, inevitavelmente nos ajudarão a diminuir. Provérbios 13:20, para não ficarem assim com esse olhar tão coiso. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira orientação. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más... Digam lá. Está escrito. Está escrito. Às vezes nós pensamos que foi inventado isto, aquilo. Também alguém dizia aqui na sexta-feira, acho que era a Sara. Era a Paula Ramô, pois. Está tudo na Bíblia. E é verdade. Está cá tudo. Às vezes as pessoas é que não entendem bem o que está cá. Ou não querem entender. As más companhias corrompem os bons costumes. Cada relação alimenta uma força ou uma debilidade dentro de nós. E hoje há milhares de pessoas que querem mudar, mas que não sabem como. Então aqueles que querem mudar, aproxime-se deles e arranje forma de chegar àquilo que pode mudar a sua vida. E ajude-os, esteja ao lado deles. Também vai haver aqueles que não querem. Não é responsável por eles. É responsável se por isso simplesmente os ignorar. Mas se lhes levar a solução e eles por isso simplesmente não quiserem, o irmão não vai ser responsável por essas pessoas. Ajuda aqueles que querem ser ajudados, colocando-lhe valores mais elevados nas vidas deles. Em vez de, é tão fácil, o ser humano, já está um menos... Mas a introdução não conta, está bem? Foram 7 minutos. É tão fácil nós abrirmos a nossa boca para criticar, mas tão fácil, o ser humano tem uma capacidade e uma habilidade para, quando alguma coisa está mal, é logo... Até vem a velha história da comida. Podemos comer todos os dias um prato delicioso que a nossa esposa fez. Há um dia em que aquilo está... Epá, hoje a comida está, mas nos outros dias todos em que estava boa não dissemos nada. Não é, Adriano? Não, o Adriano diz sempre. Também ele nunca tem a comida mal feita, com uma cozinheira daquelas. Fala de barriga cheia. Mas é verdade. Queremos seguir o exemplo de Jesus? Então, antes de criticar, Jesus, o que é que tu farias agora, diante desta situação? Diante disto, o que é que tu farias? Então eu quero fazer o que tu farias. Amém? Jesus procurou pessoas com problemas. A mulher samaritana. Hã? Casada 5 vezes. 5 casamentos fracassados. Jesus falou-lhe, ela escutou, e sem arranjar desculpas ou explicações para o seu fracasso, ela foi anunciar a todos aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Nós só podemos conquistar o nosso passado se nos focarmos no nosso futuro. Aquele que beber da água que eu lhe der, e está aí novamente este versículo, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus é a água para os sedentos. Jesus é o pão para os famintos. Jesus é o caminho para os perdidos. E Jesus é o companheiro para os solitários. O que é que nós estamos a fazer? Querendo ser imitadores do nosso Jesus. Então que cada um de nós possa parar, possa meditar e interrogar-se: qual é o meu dom predominante? Quem precisa daquilo que eu tenho? Quem precisa do meu dom em ação? Qual a vida? Qual a vida de quem são capazes de melhorar hoje? Qual a vida de quem vocês são capazes, de quem eu sou capaz de melhorar hoje? A quem vamos motivar? A quem vamos encorajar? A quem vamos levantar? Não é pôr-lhe lá a mão em cima para pôr mais para baixo, se ela já está mal. Porque isso já há muita gente a fazer. Qualquer que seja o vosso dom, é isso que Deus usará para abençoar a vida de outros. Qualquer que seja o vosso dom. E não venham ninguém dizer-me que não tem dom nenhum, porque a todos foi dado um dom, um talento, pelo menos. Coloque-o em ação, em atividade, e vai ver quão bem se vai sentir. Amém? Há pessoas que estão à tua espera. As palavras em que tu acreditas podem libertar-te ou escravizar a tua mente. E vários exemplos que eu vou dar rápidos. Absalão e Salomão tiveram o mesmo pai. Um deles rejeitou o ensino de Davi. Absalão tornou-se assassino, rebelde, orgulhoso. Promoveu a revolta contra o seu próprio pai. Judas e Pedro tiveram o mesmo mestre, certo? Um recebeu, o outro rejeitou. Isaú e Jacó tiveram o mesmo pai, receberam os mesmos princípios. Isaú tomou a decisão dos perdedores. E qual? Decisões que criam o presente desejado. Jacó decidiu como os vencedores, decisões que criam o futuro desejado. Isaú pensou apenas no presente, Jacó viu mais além. Amém! No dia em que escolhes em quem acreditas e a quem ouves, determinas o que recebes, no que te tornas e o que realizas para o resto da tua vida. É importante, todos nós temos aqui aquela massa cinzenta, certo? Então todos nós temos essa capacidade de escolher em quem acreditamos ou em quem não acreditamos. Alô, igreja? Quarto, e vou terminar dando só o ponto, porque acho que é muito importante também para nós. Jesus nunca permitiu que aquilo que os outros diziam sobre si mudasse a opinião que tinha de si mesmo. E acredito que há aqui muitas pessoas nesta manhã que precisam de aplicar este princípio de Jesus na sua vida. Porque ao longo da vida têm permitido que outros façam crer que vocês não são aquilo que realmente são e que Jesus vos tornou. Amém? Amém? Lembrem-se, as armas selecionadas pelo teu inimigo são a prova do medo que ele tem de ti. Alô? E há muita gente à tua volta com medo daquilo que tu possas fazer, com inveja daquilo que tu já fizeste, e por isso irão fazer-te crer de que realmente tu não mereces o que tens, tu não és capaz de fazer o que dizes que Deus te disse para fazeres, e de alguma forma até já te convenceram que o melhor é ficares quietinho e não fazeres nada. Alô? Mas o que Deus está aqui a dizer-te hoje é que aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus te incumbiu para fazeres é para o fazeres independentemente daquilo que as pessoas digam à tua volta. Amém? Lucas 6, 22 e 23 diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Jesus sabia para o que tinha vindo. Sabes tu para o que vieste? Sabes tu para que é que estás aqui neste mundo? Jesus sabia para o que tinha vindo. Sabia qual era a sua missão. Ele cria em si mesmo e ele cria no seu propósito. E mais, ele sabia que os seus acusadores eram ignorantes, sem esclarecimento e arrogantes. Jesus sabia quem ele era, por isso fazia o que era da sua competência. E tu só irás fazer o que é da tua competência, que Jesus colocou dentro de ti, quando tu souberes quem realmente és aos olhos de Jesus. Porque enquanto tu te avaliares por aquilo que os outros dizem à tua volta, irás ser muito pouquinho. A salvação era a prioridade do seu ministério, do ministério de Jesus. E nada o conseguiu impedir de cumprir o seu ministério. Uma curiosidade, Jesus nunca implorou a ninguém que cresce nele. Ele nunca perdeu tempo com os críticos. Ele sabia que a integridade não podia ser provada, tinha que ser discernida. Por isso ele manteve a sua atenção no alvo, ele permaneceu focalizado. E por favor, coloca isto. Jesus nunca se esforçou para parecer bom. Sabem porquê? Ele era bom. Jesus nunca se esforçou para parecer verdadeiro. Porquê? Ele era verdadeiro. Jesus nunca trabalhou para ter boa reputação. Porquê? Ele tinha caráter. Que cada um de nós possa ter isto como exemplo. Andamos nós a lutar para parecermos bons? Não vale a pena. Não vamos conseguir. É melhor sermos bons mesmo. Amém? Sério? Vamos nos esforçar para parecer verdadeiros? Ou, meus amigos, a mentira ao virar da esquina é apanhada logo. Logo? Quando menos espera. Então, é melhor escolher ser verdadeiro. Amém? Sermos pessoas de caráter. Alguns poderão estar a pensar neste momento, eu já ouvi isto, aquilo, aquele outro, de alguém que eu até considero ou considerava, e isso mudou a minha vida, eu não consegui mais fazer aquilo, e eu até tinha alguma certeza de que era o propósito de Deus para a minha vida, mas no momento em que eu vi aquelas palavras, eu não consegui mais fazer. Eu não consegui mais continuar, prosseguir. Poderão interrogar-se e colocar estas questões também. Eu fiz isto por aquela pessoa, fiz aquilo, dei a minha vida, dei as minhas horas, fiz mil e uma coisa. E ao fim e ao cabo, parece que nada teve proveito. Eu só vou mencionar aqui uma coisa para se fazer luz na tua mente. Jesus foi aquele que mais deu pela vida das pessoas. Certo? Não há ninguém que possa ter dado tanto como Jesus deu pela vida das pessoas. E eu não estou só a falar na sua morte. Estou a falar enquanto ele esteve aqui, na terra. Certo? Sabem uma coisa? Ainda assim, quando ele estava pendurado lá naquela cruz, houve pessoas que disseram, então eras isto? Eras aquilo? Se és isso, então desce dessa cruz. Tanta coisa que conseguia e não consegue salvar-se a ele mesmo. Estas foram as palavras que foram ditas acerca de Jesus. Podes colocar o versículo, se faz favor. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. Quando Jesus tinha feito tudo aquilo que tinha feito, então, meu irmão, sabe aquilo que Deus falou contigo e valoriza aquilo que Deus falou contigo, aquilo que Deus te pediu, aquilo que sabes que é o propósito de Deus para a tua vida. E desvaloriza tudo aquilo que outras vozes se possam ter levantado à tua volta e que tenham vindo contrária àquilo que é o propósito de Deus na tua vida. Amém? E termino com isto. Jesus, ele estava seguro do seu valor porque ele conhecia o seu propósito. É importante que cada um de nós conheça o nosso propósito. Ele não permitiu que as artimanhas dos homens mudassem os seus planos. Então mantém o teu foco em Jesus. Porque quando nos focamos nas prioridades, nós eliminamos a confusão. E quantas vezes há confusão aqui na nossa mente? Mas se nós nos focarmos nas prioridades, a confusão é eliminada. A baralhação, se existe esta palavra, é eliminada. E qual é a prioridade? Jesus. Então foca-te em Jesus e a confusão vai desaparecer. A vida abundante é o produto que nós temos. Estamos nós dispostos a ser solucionadores de problemas? É a pergunta que eu deixo a cada um de nós. Estamos nós dispostos a ser solucionadores de problemas? Ou simplesmente andamos aqui por andarmos? Ouvimos tudo e mais alguma coisa que é falado? E aquilo que ouvimos é o que conduz a nossa vida, é o que orienta a nossa vida, é o que determina aquilo que vamos fazer hoje ou amanhã ou depois. Ouçam, meus irmãos, foquemo-nos naquilo que é a nossa, ou que deve ser a nossa prioridade, Jesus. E ao focarmo-nos em Jesus, nós vamos conseguir estar aptos para dizer: eu estou aqui para ser um solucionador de problemas. Amém. Eu não estou aqui para criar problemas, eu não estou aqui para criar confusão, eu não estou aqui para criar dissabores, eu não estou aqui para trazer algo que perturba aquilo que Deus quer fazer, mas eu estou aqui para ser uma voz que fala de acordo com aquilo que Jesus fala. Amém! Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Faz esta pergunta muitas vezes, frequentemente, e tu vais ver como vais encontrar um alívio tal, uma paz tal, um conforto tal, que tu dizes: uau, eu não iria fazer desta forma, eu não iria agir desta forma, mas porque eu me dei ao trabalho de parar e dizer: Jesus, se fosses tu. Ainda ontem, houve uma situação que me aconteceu que eu tive que dizer várias vezes: Jesus, se fosses tu, o que é que farias? E aí eu disse: graças a Deus. Eu dou graças a Deus no meio desta situação. Pus-me a fazer uma coisa que não devia fazer e acabei por estragá-la e saiu cara. Ou vai sair cara. E ninguém gosta disso. Achei que era técnico. E a seguir, a minha vontade foi... Mas a seguir... Oh Jesus, deixa-me lá ter calma. O que é que tu farias agora numa situação destas, perante este cenário? O que é que tu farias? E a seguir eu disse: olha, graças te dou, porque tu vais dar a provisão para substituir isto que eu estraguei. E pronto. Ah, passou rapidamente. Não, ficou aqui a... Oh, meus irmãos, deixem que as únicas orientações, que as únicas direção que venha à vossa vida seja dada por Jesus. Ele usa pessoas também, ok? Mas cabe-nos a nós depois discernir se vem de Deus ou não vem de Deus. Porque às vezes o Espírito Santo que está a falar é o Espírito Santo da orelha da outra pessoa. E o Espírito Santo da orelha não... Ok? É só às vezes. Vamos ouvir Deus e vamos obedecer àquilo que Deus nos pede. E vamos tornar a nossa vida melhor e tornar a vida melhor daqueles que estão à nossa volta. Afinal de contas, é para isso que nós estamos cá. Será que podemos celebrar a Deus? Será que podemos exaltar a Deus? Será que podemos dizer: Deus, eu sou teu, eu pertenço-te e eu estou disponível para ti em todo o tempo. Por isso eu vou celebrar o teu nome. Amém. Obrigado pelo teu amém, Susana. Vamos celebrar aqui nós sozinhos. Vamos celebrar todos. Amém. Vamos ficar de pé. Amém.